Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do SDR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 5 de novembro de 2022 e nós desejamos que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Nós estamos gravando desde o SDR de Vacaria e Muitos Capões, este que é um programa das informações que surgem no SDR, no meio rural, dos movimentos sindicais, especialmente com ligação aos assalariados rurais, ao agricultor, especialmente aquele pequeno agricultor, agricultura familiar. E um programa hoje bastante dinâmico, com muitas informações e também comentários. Nós até, do meu lado, está o presidente Sérgio Poleto, que também ocupa uma cadeira junto ao Sicredi, também ocupa cadeiras junto a FETAR e junto a vários movimentos sindicais. Sérgio, eu acho que é muito importante fazermos uma avaliação aqui pós-eleições. Então, todo o processo eleitoral se encerra, já tem o vencido, já se tem o vencedor, mas o mais importante, que o Brasil continue andando, não é? E se tem alguma coisa fora do lugar, que se vá para um lugar e assim por diante. Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Realmente, né, eu acho que se passou aí por um processo eleitoral, né, onde lá no primeiro turno, então, se escolheu deputados federais, estaduais, senador, enfim, né? E sobrou, digamos assim, agora no segundo turno, a escolha do presidente da República e o governador aqui do estado, né? Apesar que alguns estados tinham já escolhido os seus governadores já no primeiro turno. O que que a gente espera, assim, como sindicato e como federação também, né? Com relação a... vamos falar um pouquinho do governador e depois do presidente.
Isso.
Né? O que que a gente espera do governador Eduardo Leite aqui, que já foi governador, se licenciou, né? E estranho dizer de que o Eduardo Leite poderá...
Ele renunciou, né?
Ele renunciou ao cargo. Então, segundo os que entendem e a legislação eleitoral, ele poderá, daqui a 4 anos, concorrer de novo.
Não, mas aí, segura, por favor, o teu raciocínio, porque eu já escutei tantas pessoas dizerem que ele foi reeleito. Na verdade, ele não foi reeleito. Porque se ele fosse reeleito, ele não teria renunciado.
Exatamente.
Teria sido um ato contínuo, né?
Sim.
Só que ele renunciou no início do ano.
Renunciou.
Então, ele interrompeu o processo, né? Então, ele deixou de ser governador, assumiu o vice Ranulfo Vieira, se não me engano.
Uhum.
E então, agora, ele retorna ao cargo. Não é por força de reeleição, mas por força de eleição. Ele foi eleito.
Exato. Por isso que a lei eleitoral permite, então, ele daqui a 4 anos
tentar
ser candidato
do novo. Então, a reeleição.
A reeleição.
E daí vai ser um fato inédito, né?
É
fato inédito. Três vezes seguidas.
Três vezes seguidas. Mas é a lei eleitoral que permite isso. Bom, o que na verdade, a gente espera? Né? Eu, pelo menos, acompanhei aqui, dentro da medida do possível, todos os debates, tudo aquilo que foi dito em termos de propostas desde o primeiro turno e o segundo turno, né? Claro que pessoalmente eu tinha meus candidatos e tenho, né? Agora aqui sempre a gente tentou mostrar nos nossos programas Vida Rural a opinião assim do que era melhor para os trabalhadores,
sim,
para os agricultores familiares. Então a gente espera pelo menos que o Eduardo Leite faça um bom governo e é isso que a gente torce, né? Ele inclusive esteve lá na FETAG e junto lá estava o pessoal da FETAR também, e ele se comprometeu em investir mais na agricultura familiar, né, nos programas que já existem a nível de estado, né, com o apoio do governo federal, e uma das questões importantes que a gente tem visto e que poderá dar continuidade é o piso do estado. É uma das principais bandeiras que nós do sindicato temos e da FETAR também, que abrange o assalariado e a assalariada rural, é a manutenção, né, a permanência, enfim, do piso do Estado. Né? e que ele vinha, de uma certa forma, meio que deixado de lado. E com o apoio, inclusive, do pessoal do Edgar Preto, né, do Partido dos Trabalhadores, ele se comprometeu em permanecer, então, em manter o piso do Estado. Então, isso para nós é um avanço, porque nós aqui em Vacaria, pelo menos, dependemos do piso do Estado
É um
para
indexador, né?
continuar, é o indexador. E nós dependíamos e dependemos para as negociações do nosso piso aqui, dos assalariados e assalariados rurais aqui de Vacaria. Então, a gente torce e espera que faça um bom governo aqui a nível de Estado, porque, na verdade, a gente depende disso, né? Quer queira ou quer não queira, infelizmente, ainda a gente depende da política em tudo, né?
Verdade, hein, Sérgio? Mas quando a gente fala do governador Eduardo Leite, nós temos que lembrar o seguinte, que ele pegou um período que nunca se pensou na história que pudesse acontecer, que foi uma pandemia, né, que parou o mundo por 2 anos. E eu vejo assim que o Eduardo Leite, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele teve uma postura muito firme, muito interessante em relação a trabalhar para combater ou pelo menos amenizar os danos causados por essa doença.
Sim, inclusive contrária às muitas decisões, inclusive do governo federal, né? O posicionamento dele. E uma das questões importantes também, e nós, a gente que acompanha o Conselho Municipal de Saúde aqui em Vacaria, até como presidente do conselho nesse momento, e agora também acompanhando as questões da saúde lá em Porto Alegre através da federação, a gente vê assim o grande investimento que ele fez na área da saúde do estado. É um dos governadores, dos últimos governadores, digamos assim, que mais tem investido na área da saúde. E o comprometimento dele, não é aqui que a gente vai querer estar defendendo ele, é o
Não.
contrário, né? Nós estamos dizendo aqui aquilo que ele está se propondo a fazer. E há poucos dias a gente conversava com a irmã Adelide, aqui do hospital, e ela dizia o seguinte: olha, tudo que tinha de recursos atrasado aí para o hospital foram colocados em dia, né? O estado pagou tudo. E a informação que a gente tem também, que tudo que o Estado devia para o município de Vacaria foi colocado em dia com relação à saúde. Então, que bom, né? E tomara que ele faça um bom governo, porque assim a gente consegue também, como agricultores, como assalariado, melhorar as nossas condições de vida também,
É o
né?
que todos nós desejamos, não só do
Exatamente.
governo estadual, mas do governo federal, certo?
Exatamente. E do governo federal, então também, eu acho que a gente espera, né? Com a eleição do Lula, né? Eu acho que é um processo que, no desenrolar dele agora, a gente tem percebido toda essa mobilização dos caminhoneiros, né, Bonese? E essa semana eu falava com vários caminhoneiros e motoristas, inclusive meus filhos estão na estrada,
Meu
né?
irmão também.
O teu irmão também, né, Bonese? E o que a gente ouve é o seguinte: muitos caminhoneiros, empresários, inclusive aqui de Vacaria, que eu conversei essa semana, o pessoal dizendo o seguinte: olha, os caminhoneiros estão sendo massa de manobra.
Ou seja, não são os caminhoneiros.
Não são os caminhoneiros, são alguns empresários, né, que estão fazendo isso, são o pessoal do agronegócio. E aqui em Vacaria, por exemplo, teve empresário aí que doou 10 mil reais, vaca carneada, para o pessoal fazer esse tipo de mobilização. Pessoal que não tem nada a ver com caminhoneiros, por exemplo,
Em
né?
que pese também de ter que trazer aqui, já que estamos falando das mobilizações, que quando ela fica dentro do esperado, é legítima, né? São paralisações, situações legítimas, ninguém está indo
Claro.
contra nada aqui,
Não,
importante.
claro que não. Até porque nós sempre fizemos mobilização, né?
Exatamente, mobilização, todas são legítimas.
Quantas vezes a gente foi para Brasília, foi para a rua, quantas vezes a gente foi para Porto Alegre, aqui mesmo, né, na região, a
Sim,
gente
sim, sim.
já foi para a rua, aqui em Vacaria, na frente do INSS, do Banco do Brasil. Então, toda mobilização, ela tem que ser feita.
Tem que ser
Tem
feita.
que ser feita.
É
Eu
uma
acho que
situação democrática.
é a democracia que a gente vive, né?
É isso aí.
Então, a gente precisa fazer isso também. Com relação ao governo federal, nós também esperamos, né? Independente de quem ganhasse a eleição, nós ia dizer isso da mesma forma. Tivesse sido o Bolsonaro ou como foi o Lula, nós esperamos que ele faça um bom governo,
É o
né?
que todos
Que
esperam.
olhe para os trabalhadores, que olhe para o assalariado rural, para a agricultura familiar, que precisa muito de um olhar diferenciado. Nós precisamos ter recursos para a agricultura familiar, nós precisamos ter a valorização do salário mínimo, enfim, das leis que protegem os pequenos, né? Isso, eu, enquanto estiver aqui no sindicato, eu vou sempre estar defendendo isso. Se um dia eu sair daqui e for para uma outra categoria ou for para uma outra função, bom, aí é outra história, mas enquanto eu tiver a missão, enquanto eu tiver a função de presidente do sindicato, eu vou estar defendendo isso, Bonese. Por mais que tenha alguém que não acho que isso não é certo, não concordo com aquilo que eu coloco muitas vezes, mas em questão da minha função, me obriga a fazer isso, né? Eu sou obrigado a fazer isso, a defender as pessoas que realmente precisam e as pessoas que mais têm a necessidade. Então, vamos torcer, vamos desejar que o governo faça um bom governo, uma boa gestão, e quem vai ganhar vai ser o povo brasileiro, com certeza.
Verdade. Vamos fazer o seguinte, Sérgio, vamos atualizar os comerciais?
Já?
A gente depois tem mais assuntos, né, para que a gente trataria ainda neste bloco. Uma delas é a questão desse frio aí. Esse frio pegou muita gente de calça curta,
exatamente,
né, de manga.
Exatamente.
Surpresa que eu quero dizer.
Com certeza.
Então vamos falar do frio e dessas situações para a agricultura. E agora? Veio em boa hora, não está sendo uma boa hora para o frio, mas um assunto que nós vamos discutir daqui a pouquinho, instantes, logo após os comerciais. É um instante só e a gente já volta.